agradeço a vossa presença. Vamos então dar início à reunião de hoje. E começamos naturalmente pelo ponto 1 da ordem, ponto 1º da ordem do dia, apreciação e votação da ata número 17 da reunião de 6 de outubro e da ata número 10 da reunião extraordinária de 11 de outubro. Algum dos seus deputados pretende usar da palavra? Não, assim sendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 2 da ordem do dia, distribuição de iniciativas legislativas para efeitos de elaboração de parecer. Primeira é uma proposta de lei número 3715, primeira do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2022-2026, que deve ser remetida à COF até 25 de outubro. O deputado autor do parecer cabe ao Partido Social Democrata.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Será o deputado Hugo Maravilha
a fazer o
parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Hugo Maravilha. A segunda é a proposta de lei número 3815, primeira do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2023, a remeter à COF até 25 de outubro. Cabe ao Partido Socialista, o deputado autor do parecer. Faça favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, o Sr. Deputado e Vice-Presidente Jorge Seguro Sanches.
Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Depois temos no ponto 3 da ordem do dia a deliberação sobre a admissão e designação do relator para a petição número 6315, primeira, pela legislação da alimentação e ementas nos berçários e creches em Portugal. Tem 14.593 assinaturas. O deputado relator deve ser indicado pelo Partido Socialista.
Sr. Deputado Eduardo Oliveira.
Sr. Deputado Eduardo Oliveira, vamos primeiro admitir a petição. Quem vota contra a admissão da petição? Quem se abstém? Aprovada a admissão da petição e o Sr. Deputado Relator está indicado pelo Partido Socialista. Ponto 4 da ordem do dia, apresentação e votação do relatório da petição número 4115, primeira, pela saúde psicológica para todos e pela urgência de novos tratamentos para a depressão, a Sra. Deputada Relatora, a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Esta é uma petição apenas de uma peticionária e é quase uma carta alerta sobre as questões da saúde mental. É uma petição que fala sobre a prevalência de problemas de saúde mental em Portugal e que chama a atenção para o facto de haver tratamentos inovadores que estão a ser desenvolvidos em várias universidades e para a necessidade do Estado português estar atento a esses desenvolvimentos e poder introduzir esses medicamentos inovadores quando possível, nomeadamente no tratamento da depressão e da ansiedade. A petição, embora seja só de uma peticionária e tenha este objeto, sobretudo informativo, digamos assim, cumpre todos os requisitos e, portanto, está o relatório feito. A sugestão é que o Governo também possa ter conhecimento do Ministério da Saúde desta petição e deste alerta que nos é deixado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Era para agradecer o relatório, independentemente de ser apenas um peticionário, funciona efetivamente, como disse a Sra. Deputada, com uma carta alerta. Muito obrigada pela forma como apresentou e o relatório que apresenta. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Algum senhor deputado pretende usar da palavra? Sendo assim, passamos à votação do relatório da petição número 4115 primeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Quero também agradecer naturalmente à senhora deputada Catarina Martins a elaboração deste relatório. Ponto 5 da ordem do dia. Julgo que cabe ao senhor deputado Pedro do Frazão. Não o vejo presente, se não se concordarem comigo. Saltamos este ponto, eventualmente está atrasado, senhor deputado. E passamos ao ponto 6 da ordem do dia. Deliberação sobre a eventual criação de um grupo de trabalho. Alguém, senhor deputado, pretende usar a palavra? Senhor deputado Jorge dos Santos, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos, desejo bom dia. Este ponto resulta da última reunião, onde, por proposta oral do Partido Socialista, foi apresentada a proposta da criação de um grupo de trabalho para a saúde mental. Penso que a designação daquilo que está na ordem de trabalhos não corresponde àquilo que foi falado entre os grupos parlamentares, que, aliás, uma boa parte, penso que só o grupo parlamentar do PSD que ficou de indicar o respectivo representante, pelo que, no fundo, aquilo que faz sentido discutirmos neste ponto, parece-me a mim, não seja a criação de grupos de trabalho, mas seja, em concreto, em relação a este grupo de trabalho, no qual o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou uma proposta concreta por requerimento oral. Penso que foi essa a leitura que eu faço da discussão que houve em comissão e não foi uma discussão ampla sobre grupos de trabalho, como parece na ordem de trabalhos. Eu, na sexta-feira, tentei ainda, na minha qualidade de vice-presidente da comissão, e porque tinha estado precisamente a dirigir os trabalhos durante a semana, alertar para este equívoco que estava na ordem de trabalhos, mas confesso que, sem sucesso, não consegui que fosse alterada e, a meu ver, corrigido um erro na ordem de trabalhos que hoje temos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Jorge Seguros de Sanches, este ponto da ordem de trabalhos tem também a ver com o seguinte. Eu estive ausente no estrangeiro e, quando nos encontramos fora da Europa, por motivos de segurança, os nossos e-mails são bloqueados e, portanto, não tenho acesso aos e-mails de forma normal. Depois tive a oportunidade de falar com o Sr. Vice-Presidente sobre este assunto, percebi a situação e compreendi perfeitamente e aceito a sua crítica, digamos assim, este ponto da ordem de trabalhos, que achei por bem não o alterar e trazer aqui como está exatamente. E, portanto, o que está aqui em discussão é o seguinte, se me permitem. Se trata da criação de um grupo de trabalho sobre saúde mental que vai durar uma legislatura, se é isso que pretendem, se é exatamente isso que pretendem, ou se é um grupo de trabalho sobre o projeto de lei do Governo, o PPL 24, do projeto de lei do Governo. Portanto, são duas situações absolutamente diferentes. E esta decisão tem que ser tomada. E sobre isso gostava de ouvir, naturalmente, os grupos parlamentares, se pretendem um grupo de trabalho sobre saúde mental que dure uma legislatura, ou um grupo de trabalho sobre saúde mental que se debruce sobre o projeto de lei do Governo que está em debate. Na especialidade. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, agradeço a oportunidade de esclarecer. Creio que, quando vertemos no plano de atividades a intenção de constituição de grupos de trabalho, foi, na realidade, na sequência de um requerimento oral do Partido Socialista, para que se desse continuidade ao trabalho que foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Saúde Mental na passada legislatura. E isso parece-me que hoje é talvez ainda mais pertinente do que era no momento em que foi requerido, justamente porque temos uma proposta de lei do Governo sobre essa matéria. E o nosso entendimento é que este Grupo de Trabalho pode funcionar para a legislatura também com o objetivo de preparar o processo na especialidade e tratar do processo na especialidade da proposta de lei do Governo. Aproveitava também este ponto, com a autorização do Sr. Presidente, para dizer que vários senhoras e senhores deputados, aliás de vários partidos, em conversa paralela ao debate parlamentar da passada semana sobre a proposta de lei do Governo, demonstraram a vontade e talvez a pertinência de que este processo legislativo na especialidade pudesse decorrer em articulação com a primeira comissão, coisa que também ao grupo parlamentar do PS se nos oferece como útil. E por esse motivo deixava também à consideração do Sr. Presidente que os outros partidos pudessem pronunciar-se sobre esse assunto. Quanto à constituição do grupo de trabalho sobre a saúde mental, creio que pode versar sobre aquilo que é a sua intenção primitiva, mas também sobre este projeto em particular.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado, faça a
favor. Muito obrigado. Não, o Partido Social Democrata concorda com o que aqui foi dito pelo deputado do Partido Socialista, e que deve ser um grupo de trabalho que seja durante esta legislatura, também para dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito no ano anterior, e também pela pertinência do assunto, não é? e pela sua importância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Alguma senhora deputada ou senhor deputado? Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Também é só para dizer que concordamos com o Partido Socialista. Faz sentido que este grupo de trabalho dure a legislatura. Faz sentido que continue a dar consequência ao trabalho que já estava a ser realizado, que possa, obviamente, trabalhar esta lei da saúde mental nesta questão de articulação com a primeira comissão, e é um grupo de trabalho que faz toda a pertinência que continue, até porque convém ir acompanhando o que é que se está a fazer na implementação da lei da saúde mental. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Alguma senhora deputada? Faça o favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia a todos. Eu percebo perfeitamente aquilo que é o fundamento e a argumentação para a criação de um grupo de trabalho, seja ele para durar uma legislatura sobre a questão da saúde mental, como também percebo a necessidade de uma forma metodológica se poder escolher um grupo de trabalho, encontrar um grupo de trabalho para se fazer o processo de especialidade da PPL. Mas eu gostaria de recuar um pouco mais atrás, Srs. Deputados. O PCP tem trazido a esta comissão, desde a primeira hora, preocupações relativamente ao volume de trabalho da comissão e nomeadamente, ao podermos ter uma agenda que não nos permita estar presente nas discussões necessárias da comissão, por haver conflito de agenda com outros trabalhos de outras comissões, nas quais também temos responsabilidades e, naturalmente, também não queremos faltar. Se bem me recordo, foi das primeiras questões que nós falámos, a necessidade de a Comissão poder ter reuniões, além daquela que era a reunião ordinária à quarta-feira de manhã, foram eventualmente indicadas dias, horas, na terça-feira de manhã, após plenários, na sexta-feira à tarde, foram identificados várias datas semanais e horas, às quais nem sequer se avançou relativamente à possibilidade de ter esse aumento de trabalho da Comissão, porque se estava já a perspectivar que o volume de trabalho que estava a chegar à Comissão era bastante significativo e precisava, de facto, ter maior número de reuniões da Comissão. Não se tendo encontrado essa solução, hoje estamos aqui, nos últimos tempos já temos aumentado um pouco mais esse trabalho, ainda com alguma falta de operacionalidade das próprias reuniões, para não dizer outra coisa, ou seja, darmos melhor utilidade ao tempo que temos nas reuniões, que precisamos também de poder fazer, e parece-me que é importante que consigamos utilizar e otimizar, se calhar a melhor palavra será otimizar aquilo que é o trabalho feito pela Comissão, então encontrou-se, já tínhamos dificuldade em encontrar dias e horas para reuniões da Comissão, extra à ordinária. Então encontra-se a solução de vários grupos de trabalho que não podem reunir à mesma hora da Comissão e afins, o que, naturalmente, aquilo que nós vemos é, com muita dificuldade, nós conseguiremos responder a isso, e o PCP não quer, de forma alguma, ser afastado dessas discussões. A saúde mental já teve, de facto, na última legislatura, um grupo de trabalho que tinha a ver com a aplicação do PRR, que fez o seu trabalho, mas que naturalmente funcionava com muitas dificuldades, tal qual, pelo menos da nossa parte, para estarmos presentes. Não temos nada a opor relativamente a criar-se um grupo de trabalho para trabalhar na especialidade o projeto, a PPL. Também nos parece, e aliás pela discussão que foi feita na semana passada, percebemos que poucos foram os grupos parlamentares que discutiram em si a petição, a PPL, o que é que estava em cima da mesa. Até o próprio Governo discutiu muito pouco, nomeadamente na garantia dos direitos fundamentais da pessoa com doença mental, que é o que está em discussão na PPL, e não propriamente a resposta pública da saúde mental. Naturalmente compreendemos que essa ligação com a primeira comissão é de facto uma evidência. Não vemos também não temos nada a opor que se faça um trabalho, e se calhar aí fará todo sentido criar um grupo de trabalho para a PPL. Agora, a criação de um grupo de trabalho para durar mais uma legislatura, deixamos aqui novamente estas preocupações, porque o PCP quer estar presente, ainda mais temas da saúde mental, quer estar presente nessas discussões, com propostas, com iniciativas, e vimos com muita preocupação a possibilidade de se criar um grupo de trabalho com toda esta dilatação na legislatura, tendo em consideração aquilo que é o volume de trabalho que nós temos. Portanto, naturalmente não será por consenso, será por maioria que ele pode ser aprovado, mas esta é a manifestação do PCP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Diga. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, só dar duas notas. Parece que uma especialidade da lei precisará de um grupo de trabalho, e isso, ainda que os grupos de trabalho sejam sempre mais interessantes para os grupos parlamentares com mais deputados, que dividem trabalho, é menos interessantes para os que têm menos, porque têm que dividir a mesma pessoa por várias comissões, parece claro. Em relação a criar um grupo de trabalho que fica para a legislatura, na verdade esta comissão tem criado vários grupos de trabalho, tem muita dificuldade em mantê-los com trabalho regular e com atenção. Acresce uma outra coisa que para mim me parece estranho, que é quando criamos muitos grupos de trabalho, nomeadamente sobre temas centrais da saúde, esvaziamos as reuniões plenárias da saúde dos debates das políticas de saúde. Pois temos reuniões plenárias da Comissão de Saúde que tratam sobretudo de burocracia e expediente, e deixamos o debate das políticas de saúde para as comissões, para as subcomissões e para os grupos de trabalho. Nós parece-nos uma forma estranha de trabalhar, achávamos que o plenário da Comissão devia ser sobretudo sobre políticas de saúde, mas não. Enfim, não criaremos nenhum obstáculo à criação de um grupo de trabalho sobre a saúde mental.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado Luís Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por dizer o seguinte. Eu creio que não é isso que a Sra. Deputada Catarina Martins e o Sr. Deputado João Dias estão a dizer. Da parte do Partido Socialista não há, nesta proposta, não se leia da parte da proposta do PS nenhuma vontade de afastar o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda da discussão. Não tem nada a ver com isso, pelo contrário, é útil a participação desses dois partidos na discussão de um diploma que é fundamental e de uma matéria fundamental. Dito isto, dizer que a proposta vai no sentido precisamente de operacionalizar o trabalho que temos que fazer. Quer dizer, acho que ninguém duvida que, sendo em grupo de trabalho ou em plenário, os dois grupos parlamentares em questão estarão representados pelos senhores deputados que estão também no plenário da Comissão, ou seja, terão que estar nas reuniões. Trata-se de saber se o plenário da reunião é ou não a forma mais expedita de nós tratarmos um assunto que tem tecnicalidade, jurídica, substantiva, como é a questão da saúde mental. E eu acho que todos nós, quer dizer, de forma honesta, reconhecemos, à semelhança do que acontece noutras matérias com a mesma, com o mesmo grau de complexidade, que os grupos de trabalho funcionam melhor. Funcionam melhor. Está a decorrer agora o processo de discussão na especialidade sobre, na primeira comissão, em grupo de trabalho. Recordo-me que o primeiro trabalho que desenvolvi sobre a reforma da saúde pública foi também num grupo de trabalho. Quer dizer, a experiência que tenho é que, efetivamente, essa é a melhor forma de tratar matérias complexas como esta. Agora, sou sensível ao argumento que aqui trouxeram. Não sou sensível ao argumento de que os grupos de trabalho não produzem trabalho. Na Comissão de Saúde temos bons exemplos disso. O grupo de trabalho das audiências tem sido determinante para que possamos responder àquilo que são as solicitações de inúmeras instituições que procuram o Parlamento e que, de outra forma, seria inviável esse trabalho. Agora, sou sensível ao argumento e o que eu proponho é que, eventualmente, se possa compatibilizar no exercício deste trabalho específico da PPL, porventura, uma prioridade a este trabalho até à sua conclusão e, talvez, uma menor prioridade a outros grupos de trabalho para que todos possam estar representados. Agora, com franqueza, digo que não me parece possível que este trabalho seja levado à prática, nem que seja desejável que o aconteça no plenário da Comissão até à sua votação final.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Alguma senhora deputada? Faça favor, Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para clarificar, relativamente a este grupo de trabalho, se sendo em conexão com a primeira comissão, nós poderemos indicar um segundo deputado, neste caso, que esteja na primeira comissão, para que faça parte do grupo de trabalho, mesmo que, e assim, de forma, eventualmente nas comissões, dependendo dos temas que se forem discutir no momento, poderá ser, no meu caso eu, porque sou eu que estou na Comissão de Saúde, ou a nossa deputada da primeira comissão?
Sr. Deputado, é uma boa pergunta, mas eu vou tentar saber se é possível.
Sim.
Muito obrigado.
Sim, Sr. Presidente, faz todo
o
sentido.
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, faz todo o sentido que haja aqui um segundo elemento da primeira, não é? Da primeira comissão. Alguém mais ligado
muito
à parte
bem,
jurídica.
O problema não é uma questão de fazer sentido, o problema é uma questão de regimento.
E, tudo
portanto,
bem, Sr. Presidente.
Vamos ver se é possível.
Era bom que fosse aberta essa exceção. Obrigado.
Alguma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar da palavra sobre este tema? Eu sou sensível a todos os argumentos, obviamente, mas quero dizer também que temos que salvaguardar as posições dos grupos parlamentares com menor representação e, portanto, com grande dificuldade em participar nos grupos de trabalho e, portanto, devemos ter, é um alerta que deixo, devemos ter cuidado na criação de grupos de trabalho e de subcomissões. Já temos uma subcomissão que está para ser aprovada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, que levanta algumas questões, é a criação dessa subcomissão. Estamos à espera do seu parecer e com este grupo de trabalho que será criado naturalmente, ficamos com 3 grupos de trabalho. Quero usar a palavra, Sr. Deputado. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa e já estava quase no final da discussão, mas o Sr. Presidente acabou de informar relativamente à questão dos suplentes, que iria ver se era possível ou não dar nota, e então os serviços podem confirmar, só para melhor funcionamento da Comissão, que nós na 10ª Comissão tivemos este mesmo problema, porque temos matérias densas, em que muitas das vezes nós, com os grupos parlamentares, os pequenos têm dificuldades, mas os grandes também têm dificuldades para se conjugar com a afluência de grupos de trabalho. E nós sugerimos, pelo menos os grupos parlamentares maiores, na altura o PSD e o PS, ter um elemento suplente. Sei que foi complicado perceberem, mas conseguiu-se colocar e existe suplentes no grupo de trabalho. Eu sugeria, se houver alguma dificuldade a nível da Comissão de Saúde, conciliarem com a Comissão de Trabalho e ver a forma como realmente é possível colocar os suplentes nos grupos de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agora Correia. Agradeço a sua intervenção tempestiva. Vamos, portanto, pôr à votação a criação do Grupo de Trabalho para a Saúde Mental. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Srs. Deputados. O coordenador deste grupo de trabalho cabe ao Partido Socialista. Que depois indicará, naturalmente. Muito bem.
O grupo de trabalho é presidido pelo Partido Socialista, certo?
É, exatamente.
Portanto, nós teremos que indicar duas pessoas.
Exatamente.
Nós indicaremos por escrito, está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se posso voltar ao ponto 5, a apresentação e votação do relatório que cabe ao Partido Chega. Posso? Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, vamos, nós saltamos este ponto, voltamos ao ponto 4, apresentação e votação do relatório da petição número 4115, primeira, pela saúde psicológica para todos e pela urgência de novos tratamentos para a depressão. Não é o caso. Este já está aprovado, este já está aprovado. É o ponto 5, apresentação e votação do relatório da petição número 2915, primeira, garantir o acesso aos serviços de cuidados de saúde primários e aos cuidados e dos cuidados hospitalares no Conselho de Peniche. Sr. Deputado Relator, Pedro dos Santos Frazão, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço também desculpa pelo meu atraso e agradeço a tolerância da alteração da ordem do dia para que me fosse possível apresentar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta petição foi subscrita por 7.581 cidadãos, deu entrada na Assembleia da República a 14 de abril de 2020 e foi-me distribuída a 6 de julho de 2022. No seu objeto da petição prende-se com a pronunciação sobre o acesso aos serviços de cuidados de saúde primários e dos cuidados hospitalares no Conselho de Peniche. Da análise da petição resulta que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível. Os peticionários encontram-se corretamente identificados e verificam-se todos os demais requisitos. Com esta iniciativa, os peticionários pretendem garantir o acesso aos serviços de cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares no Conselho de Peniche, segundo os mesmos, porque se vive nesse Conselho uma situação preocupante onde existe um número insuficiente de médicos de família, avançando com o número de 45% da população do Conselho como não dispondo de médico de família. E também mencionam que a extensão de saúde da Toguia da Baleia, a maior freguesia rural do Conselho, não dispõe mesmo de qualquer médico. Também aludem à falta de resposta do Hospital de Peniche, Centro Hospitalar do Oeste, que no entender dos peticionários se encontra sujeito a um subinvestimento e uma desvalorização, não assegurando assim os cuidados à população do Conselho e sobrecarregando mesmo os hospitais vizinhos das Caldas da Rainha e de Torres Vedras. Os peticionários mencionam que estão conscientes de não se tratar de uma situação isolada que se vive no Conselho, confirmam os esforços feitos pelo poder local e pelas instituições de saúde locais no sentido de mitigar a situação, não tendo, contudo, as respostas até agora encontradas sido eficazes e suficientes na solução deste problema. E assim, a Comissão de Utentes do Conselho de Peniche, que surgiu em fevereiro de 2022, devido a esta necessidade de intervir ativamente em prol da solução do problema vivido no Conselho pela falta de médicos nos cuidados de saúde primários e hospitalares, afirma que a sua ação se centra na necessidade de unir e agir para resolver esta situação que dizem insustentável. Das diligências efetuadas, os peticionários foram ouvidos no dia 22 de setembro nesta comissão, na Comissão Parlamentar de Saúde. Estiveram presentes os senhores deputados Sara Velez, Ana Isabel Santos e Jorge Botelho, do PS, a senhora deputada Fernanda Velez, o Patrício de Oliveira e Patrícia Dantas Inês Barroso, do PSD, o deputado Filipe Melo, do Chega, e o deputado João Dias, do PCP. Os peticionários estiveram representados por uma grande representação, onde estavam também vereadores, o vice-presidente da Câmara, o próprio presidente da Câmara e membros da Comissão de Utentes do Conselho de Peniche. Passando um pouco mais à frente e saltando um pouco as intervenções dos senhores deputados, porque todos têm acesso a ela, não valerá a pena estar a debruçar-me sobre elas. Sobre a minha opinião, eximo de emitir quaisquer considerações sobre a petição em apreço, deixando essa apreciação e análise política para cada deputado e cada grupo parlamentar, e concluo que o objeto da petição está bem especificado, encontra-se inteiramente preenchido e todos os requisitos formais e e processuais podem subscrevem a tramitação definida no Código. A petição é assinada por 7.581 peticionários, pelo que cumpre os requisitos para apreciação em plenário. O presente relatório foi remetido a todos os senhores deputados. Deve ser ainda remetido também ao Sr. Ministro da Saúde, penso que terá sido feito pela Comissão, e será publicado em Diário da República, em Diário da Assembleia da República. E, portanto, neste momento é o que me apraz dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Alguma senhora deputada, Sr. Deputado? Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Frazão o relatório, ele é claro e objetivo e da nossa parte não temos nada a questionar, reservamos-nos a nossa opinião para o momento certo da discussão plenária e é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Velez. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, em nome do PSE, também agradecer o parecer ao Sr. Deputado e dar apenas uma nota da simbiose perfeita entre os peticionários e os autarcas, com uma grande presença na audição para demonstrar aquilo que era a sua posição. E, naturalmente, guardarei também para o momento certo tomar a posição em nome do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. O Sr. Deputado pretende usar da palavra? Vamos então passar à votação. Apresenta a votação do relatório da petição número 2915, primeira. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório aprovado por unanimidade. Quero naturalmente agradecer também ao Sr. Deputado Pedro Frazão, a elaboração deste relatório. Ponto 7 da ordem do dia. O PAN comunicou-me que está com dificuldade, vai tentar vir, está noutra comissão. Vamos, portanto, como habitualmente, saltar este ponto e logo veremos se chega a horas. Ponto 8. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição dos promotores da petição para a disponibilização do sistema híbrido de insulina para crianças e jovens com diabetes tipo 1. Faça o favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há uns anos Portugal começou a disponibilizar bombas de insulina, um modelo mais básico, a crianças, foi um processo que começou por crianças até aos 12 anos, depois foi estendido até aos 18 anos e que teve um enorme impacto na qualidade de vida destas crianças e jovens com diabetes tipo 1. Entretanto, a tecnologia avança e ainda bem, e neste momento há bombas de insulina híbridas que funcionam quase como um pâncreas artificial. O que quer dizer que há um salto de qualidade na vida das crianças com diabetes tipo 1 que pode ser dado e que é muito importante, nomeadamente para fazerem coisas tão básicas e tão importantes ao seu crescimento de uma forma livre como o desporto, que é algo que é complicado neste momento com o sistema que existe. Foi promovida uma petição que já tem 24 mil assinaturas. Seguramente a petição aqui chegará no seu tempo, fará o seu curso e será debatida até em plenário da Assembleia da República. Mas, entretanto, há decisões que têm de ser tomadas para que esta tecnologia fique à disposição destas crianças e não só das crianças cujos pais possam pagar. E é por isso que nós achamos que era importante que esta comissão pudesse ouvir os promotores desta petição, mesmo antes de todo esse percurso que a petição fará e que será, como nós sabemos, lento, ocorremos o risco de aprovar até vários orçamentos de Estado sem nunca termos ouvido estes peticionários e sem nunca podermos ter tomado também posição e ter compreendido o impacto destas opções, tanto na saúde como orçamentais, porque é também disso que se está a falar. E é por isso que propomos que a audição seja feita o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Ou o Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça o favor, Sra. Deputada, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Só para dizer que o PSD vai no sentido que a senhora deputada disse, concordamos. Esta é uma matéria que muito nos sensibiliza e que nos preocupa. Estes novos sistemas híbridos permitem uma revolução na terapêutica destes doentes, quer no controlo metabólico, quer nas complicações no imediato e a longo prazo, com melhoria confirmada na qualidade de vida e também na saúde destes doentes. Achamos que este sistema, numa primeira fase, sim, deverá ser dado às crianças e jovens, mas penso que é um sistema, atendendo aos seus benefícios, que deverá ser alargado a toda a comunidade, a todos os doentes que têm diabetes tipo 1. E, portanto, tal como é mencionada e dita na tal petição, no texto de enquadramento da petição, os promotores da iniciativa explicam, e que passo a citar, o sistema de bombas de insulina híbridas ou automáticas é já uma realidade em Portugal, mas ainda não tem o alcance necessário e implica um valor incomportável para as famílias. Portanto, mais um dado que reforça a nossa preocupação e que nos deve sensibilizar a todos. Segundo os dados disponibilizados durante este ano, foram já autorizados apenas 337 dispositivos híbridos, num universo que, comparando os doentes todos diabéticos, será um universo de 15 mil. Portanto, isto é um número ainda muito abaixo da real necessidade do nosso país. E, portanto, concordamos que estes promotores devem ser ouvidos, deverá ser agilizado o procedimento, de forma a que estas terapêuticas estejam ao alcance de todos os doentes que precisem, não só crianças e jovens, mas todos os doentes com diabetes tipo 1. E, nesse sentido, iremos votar favoravelmente o requerimento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer este requerimento e referir que o Partido Socialista tem feito um percurso muitíssimo sério no tratamento da diabetes. Um percurso que todos conhecemos, que tem vindo a avançar com iniciativas, com as bombas de insulina, a sua disponibilidade à universidade destes doentes e até dos centros de referenciação nos hospitais e nos cuidados de saúde primários. Continuaremos a acompanhar todo este processo. O que é aqui apresentado especificamente, o tratamento híbrido, temos consciência e já ouvimos os especialistas na matéria sobre a qualidade de vida que vai promover nas escolas e aos familiares que acompanham estas crianças, e continuaremos este caminho de acompanhamento na prevenção e no tratamento da diabetes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, viver com diabetes não é fácil. E, de facto, a evolução tecnológica tem permitido facilitar um pouco a vida à pessoa com diabetes. Principalmente nas crianças, onde a angústia que os pais passam, tendo em consideração a necessidade de controle das glicémias e evitar as hipoglicémias, que é uma situação muito complexa e difícil e que é recorrente. De facto, com a evolução dos sistemas de perfusão contínua de insulina, tem-se chegado a um ponto em que atualmente já existe no nosso mercado a disponibilização de sistemas que fazem o ajuste automático considerando a monitorização contínua da glicémia. E a nós parece-nos ser muito importante que, naturalmente, a disponibilização deste sistema não deve anular os outros que já existem, mais simples, mas que muitas das vezes são a solução mais ajustada para situações particulares, mas neste caso este requerimento para nós faz todo o sentido e votaremos favoravelmente, tendo em consideração aquilo que precisamos também de ouvir por parte destas entidades, significa criar condições para que possamos disponibilizar a quem deles precisa destes sistemas que são muito importantes e relevantes para a vida destas pessoas, especialmente das crianças. Muito obrigado.
Sem dúvida. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, apenas muito brevemente para agradecer ao Bloco de Esquerda a pertinência do termo, a ter trazido este requerimento à nossa Comissão e dizer que vou acompanhar e votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Sendo assim, mais nenhum senhor deputado pretende usar da palavra. Vamos passar à votação do requerimento do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9 da ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Comissão de Acompanhamento de Resposta e Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos sobre a eventual decisão de encerramento permanente de serviços de saúde hospitalares no SNS. Para apresentar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento acho que é bastante autoexplicativo. Tem sido aí várias notícias, não é, durante a semana, sobre a possibilidade de encerramento dos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia, e já se falou também no encerramento de Vila Franca de Xira, na parte dos hospitais de Vila Franca de Xira, Guarda, Castelo Branco, Famalicão, Póvoa de Varzim, onde seria encerrar maternidades, e o que nós queremos é ouvir a Comissão, queremos que venha aqui a sede de Comissão para que sejam questionados e se possa apurar mais factos sobre aquilo que se tem vindo a afirmar nos últimos tempos na imprensa. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para lembrar que esta Comissão também já aprovou e já pediu o relatório desta Comissão. E seria bom, se ele ainda não chegou, e peço desculpa se eu estou desatualizada, mas seria bom insistir para que ele chegasse antes desta audição, aprovada, coisa exatamente. Que pela parte do Bloco de Esquerda será.
Exatamente, exatamente. Muito bem. Isso não faz sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, só para secundar as preocupações do Grupo Parlamentar Requerente e da Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma senhora deputada ou Sr. Deputado pretende usar da palavra?
O que é que disseste?
Sendo assim, passamos à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
Qual é o próximo? Já nem sei qual é o próximo.
Ponto 10º da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição do Sindicato Nacional dos Farmacêuticos sobre a greve de trabalhadores farmacêuticos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sindicato Nacional dos Farmacêuticos convocou 4 dias de greve, ainda no final de outubro e depois em meados de novembro. A situação destes profissionais no SNS é, julgo eu, conhecida da Comissão e é grave. Temos muitos contratos precários de Covid, continuam contratos precários, e mesmo quem não tem contratos precários, praticamente 90% está na base da carreira. Não há progressões nem concursos para progressões. Isto está a levar a um enorme desalento junto destes profissionais. Há profissionais a abandonar o SNS. Temos falado muito de outros, como médicos, enfermeiros, enfim, e também acontece nos farmacêuticos. Chamar a atenção que esta é uma questão não só de direitos laborais básicos destes trabalhadores, mas é também uma questão de saúde e uma questão de orçamento. De saúde, porque os farmacêuticos são fundamentais ao tratamento o mais individualizado possível, que faz com que os doentes possam ter menos efeitos secundários e mais resultados dos tratamentos que lhes são prescritos. E eles são fundamentais nos hospitais para isso mesmo. Mas também de orçamento, porque eu lembro que quanto menos farmacêuticos o SNS tiver, mais vai gastar em medicamentos e mais vai gastar mal. E, portanto, a situação destes profissionais parece todo em todo urgente, direitos laborais, direito à saúde e também boas contas. E solicitamos por isso a audição aqui nesta comissão o mais breve possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Algum senhor deputado pretende usar a palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, bom dia. Cumprimento todos os colegas. Queria só dar nota de que o Partido Socialista se vai associar e vai votar favoravelmente a esta audição. Dar nota também que ainda recentemente ouvimos alguns profissionais em sede de grupo parlamentar, mas que nunca tivemos nenhuma solicitação para que por parte do sindicato para serem ouvidos sobre isso. Enfim, concordo com algumas das afirmações da Sra. Deputada Catarina Martins, de facto trata-se de uma questão de direitos laborais, de revisão de carreiras e de saúde, mas como bem sabe e como nós todos sabemos, no âmbito das carreiras da saúde, esta é só mais uma a precisar de ser olhada e tratada. Enfim, tem vindo a ser feito um caminho nesse sentido com os enfermeiros, por exemplo. E, portanto, estou certo que haveremos de ter condições para colher algumas das pretensões, não todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Marques. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD votará favoravelmente este ponto e que não temos mais nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o relatório, o requerimento fala por si, do que está em causa em termos de direitos laborais, as questões relacionadas com as carreiras, enfim, mas Sr. Presidente e Sr. Deputado Paulo Marques, permita-me que lhe diga, não é só mais uma, é de facto esta carreira e como tantas outras precisam de ser ajustadas àquilo que é a realidade do Serviço Nacional de Saúde e das condições necessárias a serem criadas para que os profissionais de saúde se possam fixar. É determinante e fundamental, mas permita que lhe diga, só mais uma fica assim a ideia de que desvaloriza-se um pouco, mas é de muito valor uma carreira para uns profissionais tão determinantes como são os farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde e por isso nós também iremos votar favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 11º, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição do Movimento em Defesa do Hospital de Serpa sobre a situação do Hospital de São Paulo, cito neste Conselho. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, julgo que não tem muito sentido a Comissão voltar a discutir a situação de Serpa e a necessidade de nos debruçarmos sobre ela. Isso já foi feito na Comissão, quando a Comissão aprovou, nomeadamente, a audição do Secretário de Estado da Saúde por causa desta matéria. O que nós pedimos, realmente a situação no hospital é muito complicada, é que também seja ouvido o movimento de utentes, uma vez que já decidimos ouvir o Secretário de Estado sobre esta matéria e, bem, acrescentávamos a audição do movimento de utentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Trata-se de Serpa.
Claro,
Sr. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, é para dizer que nos parece que faz todo sentido, tendo em consideração as entidades que já estão na calha para serem ouvidas sobre esta situação de Serpa, ouvir aqueles que muito provavelmente mais têm lutado para que este hospital seja defendido, faz todo sentido ouvi-los aqui na Comissão de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Algum Sr. Deputado pretende usar a palavra? Faça-se favor, Sr. Deputado.
É um assunto que já foi discutido, mas o Partido Social Democrata acompanha, não é? Acompanha aqui a proposta. Lógico. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Mais algum deputado pretende usar a palavra sobre este ponto da ordem do dia? Passamos então à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Íamos estabelecer, se me permitem, Sr. Ministro, julgo que já cá se encontra, vamos nos outros assuntos, precisamos de estabelecer um prazo para a discussão da PPL, a entrega de propostas. Estabeleceríamos 30 dias para entrega de propostas, se estiverem de acordo. Portanto, fica estabelecido. Serão, para entrega de propostas, serão 30 dias. Da PPL. Para a PPL. Ou 30 ou 60. Mas interrompe durante, este processo. Interrompe. Certo. Portanto, interrompe durante o processo. Naturalmente, eu julgo que 30 dias interrompendo durante o processo orçamental serão suficientes, se estivermos de acordo. Para a apresentação de propostas. Faça o favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer, nós vamos criar um grupo de trabalho para trabalhar esta PPL em especialidade, certo? O grupo... Então, o grupo de trabalho vai tratar esta PPL também. Parece-me que um período de 30 dias, mesmo que se suspenda com o orçamento, parece-me curto para uma PPL com esta densidade, parece-me extremamente curto. Deixar a nota. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ou 30 ou 60 dias, Srs. Deputados. Se acha curto 30 dias a apresentação de propostas, podemos passar aos 60 dias, não, Não vejo inconveniente. Se estivermos de acordo, podemos passar aos 60 dias, sendo que interrompo durante o processo orçamental e, portanto, temos até ao Carnaval. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, naturalmente que o Grupo de Trabalho depois terá a sua dinâmica e a sua forma de trabalhar e encontrará outras calendarizações. Mas aquilo que acontece, e nós sabemos que regimentalmente estas questões em termos de definição de prazo para a apresentação de proposta é meramente indicativo, nada impede que não se possa depois tratar isso noutras alturas, portanto, cria-se aqui uma baliza e depois naturalmente o Grupo de Trabalho terá as suas dinâmicas próprias e calendarizações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Está criada a baliza.
Temos até
60 dias para apresentação de propostas. Até 60 dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que vamos estar em discussão do Orçamento de Estado. Isto vai atrasar aqui um pouco, não é? Relativamente, vamos estar focados no Orçamento de Estado. Esses 30 dias, ou seja, dos 60 a 30 vão logo quase estar, gasto 20 e tal dias, mas se quiserem fixar a tal data, os tais 60 dias, fixa-se, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, não sei se me ouviu ou nos ouviu. Durante o processo orçamental, este período não conta.
Ok, peço desculpa, não ouvi. Sr. Presidente.
Muito bem. Estamos de acordo que há uma baliza limite de 60 dias, se for possível antes. Parece-me bem. Sr. Deputados, vamos fazer um pequeníssimo intervalo para iniciarmos a parte segunda. Faça favor, Sr.
Sr. Presidente, era só para aproveitar a oportunidade que temos aqui os colegas que fazem parte do Grupo de Trabalhos de Eventos e Deslocações, dizer que necessitamos de fazer uma reunião. Tenho estado a articular com o serviço no sentido de que a reunião é breve e poderia ser no final de uma destas nossas reuniões. A Comissão de Saúde está muito dinâmica, já para aí há três reuniões que temos sempre continuação da reunião e que não terminamos. De qualquer maneira, nós temos aqui duas situações que precisavam de decisão. Avaliar a proposta de um seminário que temos da Portugal ABC e das datas, e depois também analisámos o programa de eventos e deslocações. Penso que há um programa se queremos fazer novas propostas. O que eu ia sugerir, penso que para a próxima semana, para já não temos continuação da reunião, se no final da reunião podíamos ficar cá um pouco para discutir estas questões, ou se não for assim, se calhar através de uma questão escrita por e-mail. Se
muito obrigado,
quiserem pronunciar, senhor... agradecia. Obrigado,
muito obrigado, Sr. Deputado. Guilherme Almeida, há que ligar o turbo nesse grupo de trabalho. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, espero que não leve isto como não estar a querer o seu trabalho ou não perceber o seu apelo. Mas queria só lhe dizer o seguinte. Hoje, para mim, no fim da reunião até dava. Para a semana é o debate de generalidade do Orçamento do Estado. Tenho muito mais dificuldade em ficar até mais tarde na reunião da Comissão de Saúde. Isto para lhe dizer que, ou seja... Com toda a simpatia pelo seu pedido, não tenho nenhuma resistência a ele. Mas para a semana, exatamente, dia 26, é que para mim é muito complicado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Vamos tentar encontrar uma solução. Eu vou ajudar a encontrarmos uma solução para o arranque do grupo de trabalho. Srs. Deputados, vamos então fazer um curtíssimo intervalo só para permitir a entrada... Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, e retomarmos os nossos trabalhos. Muito obrigado.